Você está ouvindo Feijoada Completa.
Até às 11 da manhã você fica comigo, Edson Júnior, aqui na Rádio Câmara com Feijoada Completa. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa mandando suas críticas, sugestões, elogios e afins, nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. Participe, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Mande seu e-mail pra gente com suas críticas, sugestões. Enfim, se você quiser ter ver uma pauta sendo discutida aqui no programa, pode falar também com a nossa produção, enfim, né? Pode mandar esse recadinho para a nossa produção. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Se você quiser ouvir o programa em outros horários, fora do horário ao vivo, né? Se você não mora em Brasília, né? E não vai ouvir, portanto, pela rádio nos 96,9 aqui da Rádio Câmara, você pode ouvir o programa em qualquer tempo lá no nosso site, né? Na página do programa, no site, no portal da Câmara dos Deputados. Então, anote aí, www.câmara.leg.br/feijoadacompleta. www.câmara.leg.br/feijoadacompleta. Se ligue e ouça o programa. Se de repente você perdeu alguma entrevista, e o programa está lá dividido em blocos, todos com direitinho cada atração que tem em cada bloco. Então, de repente, se você quer ouvir só aquela entrevista específica que você perdeu, pode ir lá voltar, recuperar e ouvir, inclusive fazer download para você botar aí, colocar no seu celular, no seu smartphone, enfim, né? Na sua conta do Dropbox, onde quer que você ache que deve colocar aí a nosso programa, beleza? Muito bem, agora vamos falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Aí, você ouvindo nosso Feijoada Completa e o Toque. É o Toque. É essa música da Rita Lee e do Tutti Frutti, né? Grupo Tutti Frutti, banda Tutti Frutti, que faz parte do álbum Fruto Proibido. E a gente contando um pouco da história desse álbum aqui pra vocês, né? A participação do Sérgio Carlini na guitarra, que por sinal foi depois fazer parte do grupo Rádio Táxi. Aliás, boa parte do Rádio Táxi saiu de dentro do Tutti Frutti. E a Rita Lee, não por acaso, fez back vocal para algumas das músicas do Rádio Táxi. É, envolvimento total aí, né? E era uma galera que fazia rock and roll e depois passou pro mundo pop, né? A Rita Lee, uma delas, inclusive. Muito interessante isso aí. Eu sou muito fã desse disco, sou suspeito para falar porque eu gosto demais. Ele é pequenininho, é um disco de 9 faixas só, ouço de fio a pavio e adoro esse disco. Bom, vamos falar de reciclagem, né? Porque tá em exposição, tá em cartaz, né? Tá montado no Museu Nacional aqui em Brasília. É uma exposição chamada Reflexão, que tem a reflexão sobre lixo, né? A exposição se chama Lixo, Consumo e Impermanência. Ela está no Museu Nacional, né? Com instalações, fotografias e vídeos, e falando sobre a realidade de brasileiros que vivem de catar, né, materiais recicláveis, da coleta de materiais recicláveis, né? E também, obviamente, provocando aí no espectador uma reflexão sobre o lixo. Né? Muitas vezes a gente que, né, produz o lixo no dia a dia, falta um pouco essa reflexão, né? E a gente não sabe, né? A gente começa a produzir muitas vezes, a gente não tem muito pensamento de que vai acontecer dali para frente. Quer dizer, eu jogo a latinha de refrigerante ali na cesta de lixo e depois, o que acontece com isso? Qual que é o projeto? Qual que é a ideia disso, né? Bom, essa exposição, e também tem um filme, né, que chama-se Catadores de História, que é muito bacana também, sobre esse mesmo tema, né? São responsabilidade, tanto a exposição quanto o filme, de responsabilidade da Tânia Quaresma, ela que é diretora do filme e, portanto, é também idealizadora dessa exposição. Tânia, prazer falar com você. Tânia Quaresma, que conversa com a gente agora. Tânia, prazer ter você aqui no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Tudo e você? Tudo em paz.
Tudo jóia. Tânia, enfim, o assunto não é novo, mas a perspectiva sobre ele é sempre importante e a reflexão que ele provoca também é sempre muito importante, né? Tem uma frase do Tião Santos lá do Jardim Gramacho, que dos catadores do Jardim Gramacho lá no Rio de Janeiro, que eu me lembro, que eu entrevistei ele algum tempo atrás, e ele disse o seguinte, que no Brasil a reciclagem não é resultado da consciência ambiental, mas sim é o resultado de uma... Quer dizer, ela é resultado da pobreza e da exclusão, porque as pessoas que vivem do material reciclável, elas são pessoas pobres que muitas vezes não têm outras perspectivas de trabalho. Como é que você vê isso e como é que você aborda isso, quer dizer, toda essa realidade no filme e na exposição que está montada aqui no Museu Nacional, Tânia?
Olha, bom, primeiro eu queria colocar que é a ideia de fazer esse trabalho, esse filme, que virou um projeto maior, com 3 filmes, a ideia veio a partir do momento que nós tomamos conhecimento da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dizia que todos os lixões do país, que são 2.000 e tantos lixões, deveriam ser fechados até 2014.
Uhum.
A partir daí, nós tomamos conhecimento que em Brasília, a 18 quilômetros do Palácio do Planalto, existe o maior lixão a céu aberto da América Latina.
Que é o da estrutural, né?
É o da estrutural.
Uhum.
Então foi um espanto quando nós fomos lá vivenciar um pouco da realidade desses caçadores e caçadoras, a gente ficou muito impressionado, porque, ué, tudo bem, vão fechar os lixões, e essas pessoas vão para onde? O que, que elas vão fazer? Como é que elas vão viver? De onde elas vão viver? A partir daí, nós começamos a fazer pesquisa e percebemos que a gente não poderia fazer um filme sobre caçadores e caçadoras, mas com eles. Então, tomamos conhecimento que existia um movimento nacional de caçadores, uma organização que lutava por direitos, por inclusão social, e vimos que isso é uma realidade planetária, né? Que o planeta todo está começando a ter que despertar por essa questão do resíduo, do lixo.
Uhum.
Porque quando a pessoa tira o seu lixo na porta de casa e coloca ele fora, ele pensa que botou fora, mas fora de onde?
Uhum.
Né? No planeta não tem fora. Então, eu acho que é muito importante...
Não desaparece por milagre, né, Tânia?
É. Não desaparece,
não desaparece por milagre. Não tem teletransporte para o lixo, né?
Claro, claro. Tem que pensar o que vai fazer com ele, onde vai colocar. E a importância de cada cidadão separar o seu lixo, né? O lixo molhado do lixo seco, o que pode ser reciclado, o que não pode ser reciclado. Então, é um mundo. Por isso, a ideia da gente fazer, além do filme de longa-metragem, essa exposição para que as pessoas que venham até aqui possam se refletir um pouco sobre essa questão do lixo que todos nós produzimos.
Uhum.
Porque, afinal de contas, é o seguinte, existem 2 coisas certas na vida. Uma, vamos morrer um dia. E 2, produzimos resíduos. Nem que seja os restos mortais. Então,
perfeito.
Isso diz respeito a todos nós.
Uhum. E o filme, quer dizer, como é que você, como é que esse projeto do filme acabou virando a exposição? Quer dizer, a ideia de você ter, né, 2 formas de arte diferentes aí para poder tratar desse mesmo tema, Tânia?
Foi o seguinte, primeiro nós começamos a entrevistar inúmeras pessoas, fazer pesquisa, filmar, fotografar, mas percebemos procuradores, promotores, donos de casa, pessoas de todas as camadas sociais. Nós chegamos à conclusão que catadores e catadores tinham muito pouca oportunidade de falar. Então, nós resolvemos fazer este primeiro filme só com depoimento de catadores e catadoras e a realidade deles. Então, sobrou um material imenso. E já que a gente está trabalhando com reciclagem, a gente pensou, puxa, se sobrou tanta coisa, vamos reciclar e transformar isso em uma outra linguagem.
Uhum.
Então, convidamos o arquiteto Humberto Macedo, que é um grande artista, que é o curador da exposição, e ele criou uma instalação que eu acho belíssima aqui no museu, a partir dos resíduos de latas, de sobras de CD, de lixo eletrônico, e fez uma verdadeira obra de arte, muito bonita. Inclusive, descobrimos nessa pesquisa que existe uma santa padroeira da limpeza urbana. Você sabia?
Olha, não sabia. Não sabia.
É a Santa Petronila.
Santa
então,
Petronila?
Isso.
Gente, não sabia.
Foi convidado. Pois é, quase ninguém sabia. Então, a gente tem muita coisa, tem a história do lixo através dos tempos. Você sabia, por exemplo, que o nome Gari veio do nome de um dono de uma empresa no Rio de Janeiro, que o sobrenome dele era Gari?
Olha
então, ele fez um primeiro contrato de limpeza no Rio de Janeiro, por isso os catadores ficaram, os limpadores de rua, os catadores de resíduos ficaram com o nome de Gari por conta disso.
Olha
então,
só.
Essas histórias da história do lixo na humanidade, como era na Idade Média, além dos dias de hoje, foram feitas a partir da sobra de material de pesquisa que a gente recolheu. Daí a exposição. E como sobrou muita coisa, e a gente ainda estava só passando por cima do tema, chegamos à conclusão que tínhamos que fazer uma trilogia. Então, o primeiro filme, esse Catador, que concorreu ao festival e ganhou no Troféu Brasília, o melhor filme de longa-metragem, melhor trilha sonora e melhor direção de fotografia. A gente ficou muito feliz com isso.
Bacana.
E o segundo filme está sendo rodado aqui na exposição multimídia, que é interativa, por isso, e que se chama O Que é Lixo. Então, nós estamos aqui rodando os conteúdos desse segundo longa-metragem e nós vamos lançar o primeiro nas 5 regiões do Brasil e depois fora do Brasil. E no momento do lançamento, nós vamos também recolher imagens das situações dos resíduos nas 5 regiões brasileiras.
Uhum.
E o terceiro filme se chama O Lixo no Planeta. E como quando nós formos lançar os dois primeiros filmes da trilogia, nós vamos colocar, vamos filmar a situação dos resíduos no planeta.
Bacana. Quer dizer, na verdade, vocês trabalharam com o próprio conceito de reciclagem dentro do projeto, né? Porque você mesmo falou, sobrou material. Eu já fui logo lembrando, pô, se sobrou, a gente está reciclando, né? Então, de um certo modo, para poder você fazer o trabalho, o próprio trabalho de vocês, ele se torna uma meta-linguagem nesse ponto, né? Quer dizer, ele próprio se também é um resultado de um trabalho de reciclagem, né, Tânia?
Exatamente. Isso. A gente depois, no final de tudo, nós vamos ter um almanaque que vai contar toda a história do projeto, todo, e também uma coleção de folhetos de cordel, traduzindo a lei dos resíduos sólidos em linguagem poética do cordel, para que as pessoas possam conhecer os detalhes da lei.
Maravilha.
E tem uma coisa interessante, a gente fez uma parceria com o MB Idiomas, e com isso o nosso projeto está sendo traduzido para inglês, francês, japonês, tentando até em tupi-guarani. Estamos tentando traduzir em todas as línguas para que isso possa ser um processo real de reflexão, não só em termos do país, mas em termos do mundo todo, porque todo mundo tem questões para discutir com relação aos resíduos.
Maravilha. Tânia Quaresma, que é idealizadora da exposição, portanto, consumo e eu gostei dessa expressão impermanência, achei bem interessante. E também diretora do filme Catadores de Histórias, e mais dois filmes sendo lançados, sendo rodados aí para o futuro. Tânia, muitíssimo obrigado por participar do nosso programa.
Muito sucesso no programa de vocês e tudo de bom.
Tudo de bom para você também, um grande abraço e sucesso aí na exposição e no filme. Grande abraço.
Tá, obrigada.
Tchau. Até a participação, portanto, da Tânia Quaresma com a gente, falando aí da exposição e também desse filme sobre a questão dos resíduos sólidos. E agora vamos falar de música.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Bom, quem é esse tal de rock and roll, né? Pois é, influenciado aí pelas bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, etc, né? Muitos artistas no Brasil começaram a fazer rock and roll, e rock and roll de muito boa qualidade nos anos 70, né? Aí muita gente confunde, né? Achando que, dizendo que o período de ouro do rock brasileiro foi nos anos 80. Bom, na verdade, o que nós temos nos anos 80 é uma música com uma outra cara, né? Uma música mais pop. Então foi nos anos 80 que a gente pode dizer que surgiu o pop rock brasileiro. Mas o rock brasileiro mesmo, que deu, né, origem, que, enfim, acabou inclusive dando origem a esse pop rock mais à frente, né, que na verdade aconteceu no mundo, né? A música pop ganhou muito espaço nos anos 80, depois dos anos 70, que tinha tido mais espaço pro rock. E aconteceu no Brasil também. Então, a música feita no Brasil nos anos 70, especialmente o rock brasileiro, ele tinha muito mais cara de rock, né, de rock and roll realmente, do que o que foi feito nos anos 80, que era uma levada mais pop, até com muitas influências do folk, etc, com bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, como Titãs e outras bandas que a gente conheceu na cena pop rock brasileira. Mas nos anos 70, a gente teve um movimento bacana aí do rock brasileiro, com bandas como Casa das Máquinas, como o próprio Tutti Frutti, enfim, outras como Mutantes, né, enfim, a herança da Tropicália, enfim, muito movimento, muito bacana do rock brasileiro nos anos 70. Bom, esse disco Fruto Proibido, né, foi lançado em 75, um disco importantíssimo. E agora nós vamos ouvir o maior hit, né, desse disco, a música que mais tocou em rádios e etc, que tocou pra tudo quanto é lado, que é justamente Ovelha Negra. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Milton Santos. A apresentação é minha, Edson Júnior. Eu volto na semana que vem com mais Feijoada. E você fica com Ovelha Negra, essa canção belíssima aí. E olha, presta atenção no solo de guitarra que tem no final, que é um dos mais bonitos da história do rock brasileiro. Eu acho esse solo lindíssimo. Então fica ligado aí. Um grande abraço pra você e até semana que vem com mais Feijoada. Até lá. Baby, baby.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.